No aspecto conceitual, eu queria chamar a atenção por um conceito do Joseph Nye, da Universidade de Harvard, a respeito de soft power, hard power, smart power. Para os demais presentes, né, vou começar pelo conceito de hard power. É um conceito que efetivamente mostra que o poder ele é exercido pela atividade econômica e política mais beligerante, no sentido mais intervencionista. A partir de então, o outro conceito específico do soft power, ele dá uma ideia muito mais de cultura e outros tipos de influências que não econômicas e beligerantes. E o conceito de smart power seria mais ou menos um merge entre as duas coisas, entre você ter influências, há áreas de influências entre a questão econômica e basicamente a questão política. Basicamente, os blocos econômicos, nós poderemos identificar vários tipos de influências. Claro, o principal ator, sem dúvida alguma hoje, no que diz respeito ao aspecto econômico, os principais atores são China e Estados Unidos, mas as áreas de influências nas quais a comissão busca a definição de uma agenda para os próximos 2-3 anos, ela passa por também o entendimento de aspectos culturais, né, que efetivamente possam melhorar a convergência para os mecanismos de cooperação internacional. Um outro ponto importante para que nós possamos avançar no debate é entender a que se propõem os blocos econômicos, de que ponto, de que forma isso vem inovar no sentido das antigas relações econômicas, né? O fato que efetivamente se verifica no período pós-Segunda Guerra Mundial, a partir do momento que as economias nacionais começaram a se fechar e a partir do momento em que os blocos, sobretudo naquele momento o GATT e depois a Organização Mundial do Comércio, se propôs a tentar evitar os conflitos e as arbitragens internacionais. Então, basicamente, os blocos econômicos eles se propuseram a diminuir barreiras, a melhoria nas relações comerciais, culturais, e dentro da literatura econômica, o que mais se assemelha ao wishful thinking em relação a blocos econômicos é a União Europeia, onde você diminuiu barreiras de transação para que as pessoas possam, enfim, trabalhar em outros países, ter um passaporte comum, uma moeda comum. São questões que efetivamente são muito complicadas, sobretudo no momento de crise, porque no momento desse nós temos uma preocupação inicial em restabelecer os parâmetros, os fundamentos da nossa economia nacional. E, obviamente, que quando nós passamos a entender o mundo de maneira integrada, basicamente cada um tenta salvar o seu antes de pensar na ideia de integração. E, obviamente, que eu chamo a atenção, embora vai ser colocado, inclusive, pelos outros palestrantes, né, o conceito que mais me agrada em relação à globalização, sendo Chesnay, que, na verdade, é a mundialização do capital, onde ele tenta, através desses conceitos, identificar os principais problemas que exigem no mundo assimétrico. Porque é muito fácil quando você tem relações onde todos os países podem colaborar com tecnologias, com transferências, com fluxo econômico. Mas o mundo ele é assimétrico, entendeu? Ninguém parece com ninguém. Então fica difícil você imaginar áreas de influência e blocos econômicos onde os países, as estruturas econômicas, elas são extremamente diferenciadas. Acho que esse é um ponto importantíssimo para a gente começar o debate, no sentido de que, a partir do momento em que você tem crises, e essas crises elas são recorrentes, como foram bem colocados, e acho que a mídia a todo momento está reforçando, é exatamente o seguinte: bom, e agora, né? Quem vai pagar essa conta? Como é que nós vamos socializar as perdas, né? Num determinado momento, como o embaixador bem colocou, a economia norte-americana, ela, vamos dizer assim, tomou para si as perdas de um problema econômico. Por outro lado, quando você está com uma crise internacional, onde você tem uma dimensão bem maior, as economias, elas começam a se... Não mais se autossustentar. E a pergunta ali é como resolver isso. Próximo. Parece interessante, mas eu gostaria de deixar essa... ao que me parece, é a China que vai salvar o mundo, né? Porque tudo é dizer assim: olha, o problema é a China, e eles que têm dinheiro, e essa crise toda. E a gente percebe muito que o mundo, ele deixou de ser bipolar, que antigamente se tinham duas potências, hoje só tem a China. E, basicamente, essas crises, por que aconteceu, né? Quais foram as dimensões dessas duas? Obviamente que uma receita extremamente simples de qualquer economista doméstico é o seguinte: não adianta gastar mais do que você tem. Isso aí, uma hora, isso não dá certo. E, obviamente, que alguns desses países, até por uma questão de uma falta de... uma grande assimetria, né? Porque não adianta você colocar países de perfis industriais e perfis econômicos e perfis de desenvolvimento tecnológico assimétricos dentro de um bloco e achar que todo mundo vai se comportar da mesma maneira. A senadora Ana Amélia, que é lá do Rio Grande do Sul, acho que acompanha bastante o problema que existe na economia do Mercosul, né? Sobretudo dos países como o Uruguai, né? que tem um perfil industrial e econômico um pouco diferenciado, né? E a Argentina, que nós gostamos de falar que equivale ao PIB da Argentina do tamanho da Petrobras, né? Então a gente... Enfim, essas questões, elas trazem, num momento de blocos, né, na criação dos blocos, elas trazem problemas internos extremamente sérios, né, problemas sociais. Né, e aí, chamando a atenção, por exemplo, do NAFTA, né, um pouco puxando... um dos pontos a não ser resolvido em relação ao NAFTA significa a questão da fronteira com o México, né? Então, jamais eles gostariam de que essa integração econômica, ela não vai chegar a abrirem as fronteiras, ao passo que a gente saberia muito bem o que aconteceria, né? O que já está acontecendo um pouco nisso. Então, a questão das crises, elas passam um pouco pela questão de você não fazer o dever de casa, mas também passa pela situação, pela grande dependência que você tem num ator que é a China. Vai chegar um determinado momento em que a China não vai crescer aos 10%, que você não vai ter, quer dizer, essa dinâmica, ela uma hora ela vai acabar, como todas as demais, né? Uma hora a quantidade de commodities que elas estão comprando, ela vai diminuir, e em algum momento essa crise pode ser muito maior. Então é muito importante que a gente comece a repensar esses modelos já agora, não que nós deixaremos de colocar a China como sendo um ator importante, mas fica aí essa preocupação nossa em relação à China. Próximo. Soluções clássicas e keynesianas, né, em relação ao que se faz para sair de uma crise, né? A primeira e mais impopular: aumento de imposto de emissão de gastos. É claro, é uma das que menos desagradam e que estão sendo, obviamente, colocadas no que diz respeito a algumas economias da União Europeia, né? Então, obviamente que isso daí nos assemelha no sentido de que, na verdade, uma diminuição de gastos ali seriam gastos de previdência social, tributários, e isso daí desagrada qualquer sociedade. E aumento de imposto, obviamente, que é uma das piores, né, no que diz respeito ao aspecto político, uma das piores formas para solucionar-se a crise. Aumento de gasto do governo nem sempre é possível, né? Alternativa keynesiana, no sentido de que o governo ele é promotor do processo de desenvolvimento econômico. Mas, até por uma questão daquela primeira lá, de aumento de imposto e diminuição dos gastos, você não pode, não necessariamente, aumenta os gastos. Somente se você tiver uma capacidade, uma poupança interna muito grande, o que efetivamente não é o caso nem das economias nacionais, nem tampouco da nossa economia nacional, né? Fazendo um trocadilho, ninguém está tendo muito como aumentar os gastos, sobretudo no momento em que o ponto focal é a questão da racionalização. Um terceiro ponto, que talvez seja o que nós poderíamos, enfim, apostar bastante, é a questão do investimento privado e do investimento direto estrangeiro. No entanto, essas questões, o investimento direto estrangeiro e o investimento privado, eles também têm uma certa limitação, mas gostaria de colocar isso como sendo um espaço, uma possibilidade dentro de uma crise inerente. Então, nós precisamos, de alguma forma, um aspecto mais macroeconômico, nós precisamos melhorar essa questão. Próximo, por favor. Deixa eu só. Chama atenção para uns dados da UNCTAD, né? Balanço do investimento internacional, né? Do ano de 2011. Queria chamar atenção em relação aos 15 maiores investidores direto estrangeiros, né? Então, a gente percebe que, embora você tivesse uma crise nos Estados Unidos, eles continuam sendo o país que mais investiu no exterior, tá? Alemanha em segundo lugar, França, né? Hong Kong, que segundo a UNCTAD, ela desmembra da Suíça, da China, né? A China em seguida, Suíça, Japão, Rússia, Canadá, Bélgica, Holanda e os demais, né? Então, a gente percebe que no momento de crise você teve na verdade, ali o dado nos revela que você teve, inclusive, aumentos, né? Basicamente, chama atenção ali só para a França, que deu uma caída muito grande, de 103% para 84%, 84 bilhões de dólares, mas o investimento ele foi aumentado. Próximo. A próxima tabela, na qual a gente podemos colocar o Brasil, né? Incluso, né? São os países que recebem esse investimento direto estrangeiro. Tá? Então, Estados Unidos, primeiro, China, Hong Kong, Bélgica e Brasil. Né? Então, nós recebemos, no ano passado, 48 bilhões de dólares de investimento direto estrangeiro. Ou seja, estabelecendo que o espaço de crescimento econômico, segundo os dados da UNCTAD, né? Ele foi favorável para esse investimento no país. A próxima tabela significa um pouco para a gente tentar, dentro desses investimentos, para onde foi, né? Então, nós tivemos também, nesse biênio, 2009-2010, nós tivemos um aumento na indústria da manufatura. Isso foi extremamente importante, porque também, economicamente falando, o sistema industrial ele consegue gerar, ter uma dinâmica muito grande e afetar tanto o setor primário quanto o setor de serviços. Então, próximo. No que diz respeito ao contexto internacional, tá? Uma pergunta que nos fazemos, né? Por que investir no Brasil? Né? Então, é lógico que quando a gente pensa nesses aspectos de investimentos, vem sempre o debate entre o capital produtivo e o especulativo, tá? Sendo que a alta taxa de juros traz mais dinheiro especulativo, dinheiro ruim, que pode sair a qualquer momento, e efetivamente o capital produtivo é aquele que fica mais tempo aqui no país e que gera mais empregos. Então é muito importante que nós tenhamos a proposição de que esse dilema ele só é válido a partir do momento em que não se percebe algumas janelas de oportunidades. Coloco infraestrutura e serviços como duas das principais, um dos principais vetores na qual o capital produtivo ele poderia entrar no país e pode entrar no país, é bem-vindo, né, para que possamos efetivamente gerar emprego e renda, né, através dos multiplicadores, aí, sobretudo multiplicador keynesiano. O próximo, por favor. Deixa eu concluir. Tá? Bom, para finalizar, senhor presidente, tá ok. Eu queria já propor aqui para vocês uma questão de melhorias nas condições do investimento produtivo. Já, né? Então, uma agenda, acredito, para o Congresso Nacional, sem dúvida, passa pela desoneração da carga tributária. Né? Sem dúvida alguma, além disso, eu acho que o aumento da segurança jurídica e das agências reguladoras, né, diminuindo os custos de transação, também trazem importâncias para que nós possamos melhorar que esses investimentos eles fiquem realmente no Brasil. E, obviamente, que os indicadores macroeconômicos, que talvez na hora do debate a gente possa estar... Né, e, por fim, acredito que a função fundamental, né, de toda essa agenda é que a sociedade civil ela tem que fiscalizar, ela tem que integrar. Ok? Próximo. Queria agradecer. Muito obrigado, professor.
Muito obrigado, professor Dr. Edmilson de Jesus Costa Filho, professor da União Educacional de Brasília. Em seguida, passaremos a palavra ao doutor Renato Flores, professor da Escola de Pós-Graduação em Economia e assessor especial do presidente da Fundação Getúlio Vargas, FGV, Rio de Janeiro.
Senhor presidente, ilustres senadores, senadora Ana Amélia, senador Cristóvão Buarque, eu vou começar com 5 pontos. O primeiro ponto é no tempo longo. O embaixador Marcos Moreira, ele foi até o Muro de Berlim. Presidente, eu vou até o 80º milênio antes de Jesus Cristo. Para lembrar o seguinte, do 80º milênio antes de Jesus Cristo, que chegou, temos o advento, grosso modo, do Homo sapiens sapiens, até a metade, pelo menos, do século XVII, não há essa ideia de espaços de integração regional, isso não existe. Então, o primeiro ponto é que essa preocupação de alianças mais profundas, de integrações regionais, de espaços integrados, é um fósforo na fogueira da história. É uma coisa absolutamente recente, quiçá fugaz. Se nós pegamos, por exemplo, a Itália na virada do século XV para o XVI, com o Papa Borgia, o Alexandre VI, cada cidade se considerava como um mundo. Não queria saber de integração nenhuma, embora todos falassem italiano. Não tem essa história. Os homens sempre procuraram criar sociedades que eram espaços de comunicação que satisfizessem as suas necessidades. Isso levava em conta o ambiente, a distância, e acabou, e não quero mais saber do outro.